Manhã de terça-feira, dia 2 de março, vai começar a Antena Aberta. Edição António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Passa hoje um ano em que foi oficialmente anunciado a existência de caso Covid-19 em Portugal. Os dois primeiros casos foram anunciados neste dia, no ano passado. Ora, um ano depois, na manhã da rádio, esteve a Ministra da Saúde, Marta Temido, que juntamente com a responsável da Direção-Geral da Saúde, tem sido uma presença constante no nosso dia-a-dia por causa da pandemia que nos alterou a vida. Esta manhã na rádio, Marta Temido falou sobre vários aspectos que marcaram este ano e deixou algumas promessas para o futuro. É certo que Marta Temido assegurou, por exemplo, no que toca à reabertura das escolas, ainda é cedo para falar em datas, nem sequer é possível equacionar essa possibilidade nesta altura, ou seja, de apontar uma data em concreto, porque ainda há muitas questões que deixam em sobressalto, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Queremos saber, nesta emissão da Antena Aberta, a sua opinião sobre o trabalho de Marta Temido e sobre este ano de combate à pandemia aqui em Portugal. Para participar, ligue 822-0101 ou, se está fora do país, ligue 22-33-99956. Como sempre, esta emissão tem em paralelo da rádio, àquilo que houve na rádio, também a possibilidade de ouvir através das plataformas digitais da RTP, mas também através das redes sociais, nomeadamente da rede social Facebook. E aí, além de ouvir a emissão, pode também participar no debate digital que diariamente aí se faz. Portanto, é esta a nossa proposta para o programa de hoje. Antes de avançarmos, dando, por exemplo, voz aos ouvintes que já se inscreveram e àqueles que esta hora ainda estão a fazê-lo, e de ouvir os nossos convidados, vamos trazer aqui, no início da Antena Aberta desta terça-feira, o essencial da entrevista que Marta Temido deu esta manhã ao jornalista Frederico Moreno. Sendo certo que, como disse, o país ainda não está preparado para reabrir as escolas e que o desconfinamento vai ter de ser implementado com muita cautela. Esta é a ideia de partida nesta síntese que a jornalista Carolina Soares aqui apresenta.
Portugal não está numa situação ideal para desconfinar totalmente. A Ministra da Saúde é taxativa. Não há ainda condições para falar sobre a reabertura das escolas.
Não estamos em condições de falar sobre esse tema ainda. Optamos por manter essa informação condicionada a um conjunto de circunstâncias, a um conjunto de audições e, concretamente, a um calendário que já foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro e que refere que no dia 11 de março daremos conta de um conjunto de regras que, se determinados pressupostos se mantiverem, depois se aplicarão.
Continua a ser urgente aliviar a pressão nas unidades de cuidados intensivos. Em entrevista à Antena 1, Marta Temido diz que a situação está longe de estar tranquila.
Quando em agosto tivemos, num determinado dia, um máximo de 29 doentes internados em cuidados intensivos. Ontem tínhamos 469. Quando em agosto tínhamos 270 doentes internados em termos de enfermaria, há muitas coisas que, embora hoje, porque já estamos habituados a elas, nos pareçam estar tranquilas, estão longe de estar.
A Ministra da Saúde garante que o Governo está a preparar um desconfinamento faseado com uma aposta em metodologias de rastreio em massa.
Estamos em condições de implementar uma metodologia de rastreio que nos permitirá que, antes da abertura de determinadas atividades, quando ela for determinada, quando ela for execuível, quando ela for considerada adequada, os profissionais dessas atividades façam a realização de testes simultaneamente.
Sobre as dúvidas que alguns países têm demonstrado em relação à eficácia da vacina da AstraZeneca, a ministra lembra que Portugal segue todas as indicações resultantes dos ensaios clínicos.
Determinadas vacinas têm determinadas indicações e vamos utilizá-las nesse sentido. A vacina da Moderna e a vacina da Sanofi, da Pfizer, as duas primeiras vacinas, têm um limiar etário inferior, uma é 16 anos, outra é 18 anos. E, portanto, são circunstâncias associadas àquilo que foi a fase de ensaios das vacinas.
Apesar de não haver certezas sobre o que terá motivado o aumento de casos depois do Natal, a Ministra da Saúde destaca alguns fatores que podem ter influenciado esse crescimento.
Houve a questão, de facto, dos convívios no momento das festas de família do Natal. Mas repare que as regras do fim de ano já foram diferentes das regras do Natal. E, portanto, a primeira incoerência, entre aspas. A seguir, sabemos que houve temperaturas extremas em janeiro. A seguir, sabemos que a variante inglesa já circulava em Portugal, antes do momento em que foi que a primeira vez o Reino Unido deu nota, no dia 14 de dezembro,
comunicou
de que ela existia.
Em entrevista à Antena 1, Marta Temido reforçou a ideia de que não se sabe por quanto tempo vamos continuar a lidar com a pandemia, nem se esta situação algum dia vai terminar.
Tenho que ter a transparência e a honestidade de dizer aos portugueses que não sabemos ainda por quanto tempo vamos viver com esta situação ou se ela nos deixará e que temos que, exatamente, garantir que a nossa saúde mental tem a capacidade de se adaptar, de ter a tal resiliência para este novo modo de vida.
A Ministra da Saúde deixou ainda um aviso aos portugueses.
Temos que perceber que nada está a ganho, nunca, relativamente a esta pandemia, a esta doença, enquanto não conseguirmos a imunização. E, portanto, esta é uma luta contínua em que não se pode baixar a guarda.
A mensagem de alerta da Ministra da Saúde em entrevista à Antena 1 no dia em que faz um ano que apareceram os primeiros casos de Covid-19 em Portugal.
A síntese com a jornalista Carolina Soares. Convidei para esta emissão da Antena Aberta o médico Rui Nogueira. Foi durante o ano que passou, praticamente em toda a sua extensão, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Ele passou a pasta, digamos assim, entretanto. Também Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Bom dia a ambos. Obrigado por terem aceitado a nossa proposta para estarem hoje com os ouvintes da Antena 1. Rui Nogueira, comece por si.
Muito obrigado.
O Presidente da República, hoje num texto publicado em jornais, escolhe quatro palavras para resumir o ano que passou. Memória, gratidão, mobilização e aprender. Ao longo deste ano em que o Rui Nogueira teve também um papel de grande visibilidade na comunicação social e que, tal como todos os outros da sua classe, esteve muito envolvido nesta questão da Covid-19, quais são, e antes de analisarmos as questões relacionadas diretamente com a entrevista de Marta Temido, quais são para si as palavras essenciais que, de alguma forma, resumem este ano extraordinário das nossas vidas?
Olá, bom dia. Antes de mais, saudar todos os ouvintes e agradecer este convite. Saudar também a colega deste painel, que eu julgo bastante importante no contexto atual que vivemos. O conceito que mais me sensibiliza aqui nas palavras do Sr. Presidente é aprender. A aprendizagem, o desenvolvimento do conhecimento que temos feito e até a humildade com que temos que reconhecer que estamos a aprender com este vírus, com esta doença e com estes doentes, é enormíssimo. Nós sempre temos uma postura de aprendizagem. Nós temos a noção que é muito difícil, em qualquer circunstância, todos os doentes são complexos, todos os doentes são difíceis, até nós descobrirmos a solução e o melhor equilíbrio e o melhor encaminhamento que temos para os doentes. Qual é a melhor solução para as suas doenças, para o seu sofrimento? Pois bem, neste contexto nós estamos a aprender diariamente. Esta doença é muito difícil porque este vírus está constantemente a surpreender-nos. E, portanto, a humildade de reconhecermos que temos que aprender muito a lidar com este vírus, eu julgo que é a palavra de toque que eu salientaria aqui nas palavras de Sua Excelência Presidente da República.
E
aprender,
que é muito semelhante a outra expressão que ouvimos este ano, testar. Renata Benavente, bom dia, obrigado também. Peço-lhe a mesma análise?
Sim, eu reforçava esta vertente da aprendizagem, não é? Que todos nós temos vindo a fazer, não só na nossa vida diária enquanto cidadãos, porque temos que adotar aqui comportamentos distintos do que tínhamos no passado, mas também aqui do ponto de vista daquilo que têm sido os avanços da ciência, e também no que diz respeito aqui à psicologia, também das ciências psicológicas sobre estas matérias, sobre o impacto destas alterações nas nossas rotinas, nas nossas vidas, as questões que se prendem com a necessidade de estarmos confinados, a limitação dos contactos presenciais com os outros, portanto, os impactos que todas estas dimensões têm tido naquilo que é a nossa saúde psicológica e o nosso bem-estar, e, portanto, aquilo que temos também aprendido com estes processos e que iremos com certeza no futuro ainda aprender e melhorar em termos de conhecimento, até porque muitos dos efeitos do que estamos a viver no momento atual são ainda desconhecidos, não é? Não sabemos exatamente as repercussões que no médio e longo prazo estas alterações nas nossas vidas têm tido, portanto, reforçava também esta visão de que estes momentos têm sido profícuos neste sentido, de que nos estão a permitir compreender muitos fenómenos e evoluir no conhecimento que temos sobre algumas dimensões que se prendem com o comportamento humano e com a saúde psicológica.
Renata Benavente, ouvimos aqui a síntese da entrevista que Marta Temido deu esta manhã, esteve na manhã da rádio da Antena 1, neste dia em que se assinala o primeiro ano dos primeiros casos oficiais de Covid-19, e ouvimos aqui vários aspectos dessa entrevista, sendo certo que, para já, a Ministra da Saúde considera que não estamos em tempo de falar em reabertura das escolas, em regressar às aulas, nem que seja. Por exemplo, a abertura das creches, enfim, considera que há condições ainda que têm que ser analisadas, não sabe, remete respostas para o dia 11 de março, a altura em que o governo ficou de dar a conhecer ao país o tal plano para o desconfinamento. Qual é a leitura que faz sobre este aspecto, em particular, que resulta desta entrevista de Marta Temido à Antena 1?
Sim, bom, aqui o que nós podemos destacar da mensagem que a senhora ministra nos deixa tem a ver precisamente com estas questões que se prendem com este equilíbrio entre aquilo que são também as decisões relativamente à eventual abertura de algumas áreas de atividade, né, nomeadamente aqui as questões da escola, com o impacto que isso poderá ter em termos do número de infecções e da própria morbilidade, não é, das pessoas a adoecerem e a causarem aqui também uma sobrecarga naquilo que é o nosso sistema de saúde, nomeadamente o nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, mais uma vez aqui também a incerteza que dificulta as tomadas de decisão, não é, também dos nossos decisores e que devem naturalmente ser sustentadas naquilo que a evidência vai revelando. Nós, com estas medidas de confinamento, o que podemos constatar de facto é que a redução do número de pessoas infectadas é significativa, portanto, estas medidas têm tido realmente esse efeito, não é? E uma redução também dos internamentos e das pessoas também com situações mais graves, portanto, isso tem de facto aqui uma influência importante. E, portanto, esta incerteza que vai existindo nas nossas vidas como cidadãos ditos comuns, também a persistir nestas componentes mais de decisão aos vários níveis. Eu destacava também ainda aqui uma mensagem que a senhora ministra nos deixa, que se prende com a dimensão da saúde psicológica, da saúde mental, e com a importância que um olhar mais cuidado nestas matérias
Ela
tem,
promete
terá,
mobilizar
sim.
verbas do Plano de
Ora,
Recuperação
muito
e
bem,
Resiliência para criar
sim.
respostas de proximidade no âmbito da saúde mental.
Exatamente, pronto, que na nossa perspectiva são boas notícias, sendo que aquilo que também temos vindo a destacar nesta matéria é que já antes desta situação pandémica o nosso país apresentava dificuldades naquilo que é a capacidade de resposta no âmbito da intervenção em psicologia e no contexto da saúde mental também. E, portanto, esta mensagem e esta perspectiva de que possa haver aqui realmente um reforço nestas áreas, para nós, isto significa que as pessoas poderão contar com um apoio distinto daquilo que tem existido até agora, e essa é uma necessidade muito importante. Nós temos, por exemplo, ao nível dos cuidados de saúde primários, uma resposta manifestamente insuficiente para aquilo que são as necessidades da população. Nesta situação específica de crise pandémica, temos verificado um aumento do número de solicitações que não estamos a conseguir responder de uma forma adequada, portanto, com aquilo que seria necessário para aquela situação em concreto. E a verdade é que, apesar de termos aqui uma resposta que também tem revelado aqui uma correspondência entre aquilo que as pessoas de facto necessitam, que é a linha de aconselhamento psicológico ligada à linha de SNS, à linha SNS 24, que já teve mais de 70 mil pedidos de atendimento, portanto, de intervenções, que vem demonstrar de facto isto, que as pessoas, quando têm de facto um serviço desta natureza disponível, tendem a recorrer, e portanto esta é uma necessidade importante, que, como eu dizia, já existia antes da crise pandémica, mas que agora, e também já temos investigação sobre esta matéria, tem vindo realmente a agravar-se. Portanto, nós temos uma percentagem muito importante da nossa população a evidenciar sinais de sofrimento psicológico, e não só a chamada fadiga pandémica, mas também outros indicadores de alterações,
Vamos
com sintomas
aprofundar
de
essas
ansiedade,
ideias mais
depressão.
adiante,
Ok.
Renata Benavente.
Ok.
Rui Nogueira, que é médico de saúde familiar, geral e familiar, o senhor, como é que olha para o ano que passou, tendo em conta que todos sabemos, enfim, que o mais negativo de toda esta pandemia, são várias razões, desde logo as mortes, evidentemente, desde logo a pressão no Serviço Nacional de Saúde, as pessoas que infelizmente tiveram de estar em unidades de cuidados intensivos, entubados, que muitas vezes tiveram muito tempo aí, mas apesar de tudo, infelizmente, recuperaram. Para além desta dimensão mais trágica e infeliz da pandemia, há também uma outra dimensão que tem a ver com os outros doentes que, não sofrendo de Covid-19, mas tendo outras patologias, ficaram para trás. Essa, realidade é provavelmente das, mais difíceis de tratar daqui para a frente, é também das que mais o preocupa, ou o senhor elenca em primeiro lugar outras prioridades?
Não, sem dúvida. Sem dúvida que estava a fazer a pergunta, eu estava a pensar precisamente nesta parte que já de algum modo respondeu, porque a dimensão das consequências Covid nos doentes não Covid é a dimensão que neste momento nós temos que ter mais em atenção. Nós não sabemos quais vão ser as consequências para os, enfim, principalmente para os 100 ou 200 mil doentes Covid, em termos de consequências a médio e longo prazo.
As
É verdade,
chamadas
não sabemos.
sequelas.
Sequelas, não sabemos o que é que vai ser das artérias e qual vai ser a evolução, enfim, da função cardíaca e renal e cerebral dos doentes, nomeadamente os que estiveram em situação crítica. Não quero aqui estar a alarmar, mas é evidente que todos temos consciência que há um desconhecido aqui no que se refere a Covid. Mas há um conhecimento, esse não é desconhecimento, é mesmo um conhecimento que nós temos dos doentes, principalmente em duas grandes áreas. E sem querer tirar nenhuma importância à saúde mental, que a doutora Renata Benavente aqui bem abordou e com a qual eu concordo, subscrevo integralmente, é necessário apoiar. Do ponto de vista de saúde mental, nós temos um grande sofrimento e sabemos que há e vai continuar a haver, e temos que ter estratégias dirigidas a esse sofrimento, a essa fadiga pandémica que já conhecemos. Agora, há duas áreas que são muito preocupantes, porque são invalidantes e porque têm consequências, muitas vezes, enfim, fatais, que são as doenças oncológicas e são as doenças cardiovasculares. Isto é, as pessoas morrem de cancro e morrem do coração e das consequências, enfim, relacionadas, para que se perceba melhor, de doenças do coração, falando assim, grosso modo. Mas há muitas particularidades que, podendo não ser fatais, são invalidantes. por exemplo, as consequências da diabetes, dos doentes diabéticos que vão cegar ou que vão ter insuficiência renal, no mínimo mais cedo do que teriam, ou que vão ter problemas circulatórios nos membros inferiores e vai haver mais amputações de membros inferiores do que aquilo que era previsível. Ou seja, nós temos que pensar como vamos recuperar rapidamente, mas mesmo muito rapidamente, estas duas grandes áreas, cardiovascular, ou de risco cardiovascular, e a área oncológica. Nós temos consciência que estamos a diagnosticar menos cancros, menos doentes com cancro nos estão a chegar, menos doentes com cancro estão a chegar aos hospitais, mas o cancro não ficou resolvido. Nós não temos a presunção de ter acabado com a doença oncológica ou ter diminuído o cancro. Nós estamos a diagnosticar tanto. E, portanto, nós temos que recuperar muito rapidamente. Eu diria muito rapidamente, é nos próximos 6 meses, de maneira que em outubro, novembro, tenhamos encontrado o equilíbrio, estejamos em velocidade de cruzeiro, digamos assim, nas nossas consultas habituais. Isto para nos prepararmos de novo para o próximo inverno. Porque, seja lá como for, com este vírus, com muitas variantes deste vírus novo deste ano, para o ano ele já não vai ser novo, já vai ser velho, e não temos a certeza que não venha nenhum outro igual ou pior, esperemos que não, claro, mas há uma coisa que é verdade e que nós não podemos escamotear, nunca nos podemos esquecer, é que vai haver outra vez inverno e vai outra vez haver infecções típicas do inverno. São infecções próprias que nos afetam muito porque temos uma população muito envelhecida. E, portanto, aí não há novidade nenhuma. Há muitas coisas que nós temos que aprender. Com o inverno já aprendemos tudo, sabemos tudo. Aquilo que aconteceu o ano passado foi muito mal, foi mesmo muito mal. Em 2020, desorganizou-nos os serviços, as consultas, vimos menos doentes, como habitualmente vemos, em diferentes situações. Enfim, tivemos consciência de grandes complicações, mas atenção, o que aconteceu em janeiro já deste ano foi mesmo muito mal, muitíssimo mal, como nunca tinha acontecido em Portugal. Morreram tantas pessoas em Portugal que é alarmante quando nós...
E qual é o grau de responsabilidade dos responsáveis políticos?
Bem, isso eu não sei, a responsabilidade política, não sei. Eu acho que fomos surpreendidos em janeiro por um conjunto de circunstâncias. Entre o dia 5 e o dia 29, digamos, o janeiro todo, foi terrível. Foi terrível a todos os níveis, incluindo este desfecho fatal de um número tão grande de óbitos que nos obriga a fazer pensar o que é que temos que fazer para não voltar a acontecer uma situação tão calamitosa como esta. Repasse que foram dias e dias e dias seguidos onde morreram tantas pessoas quanto a queda de um avião, morrer todos os dias.
Essa imagem é provavelmente todos os dias. Exatamente.
Isso não é possível. Nós temos que encontrar soluções. Enfim, com certeza com muito mais imaginação do que aquilo que tivemos para preparar este
momento. Não duvido, doutor
Rui.
Não duvido, doutor Rui Nogueira, que vai encontrar palavras ponderadas, mas eu pedi-lhe uma resposta breve e curta. Qual é a avaliação que faz do trabalho da ministra Marta Temido?
Em poucas palavras, aquilo que a senhora ministra fez foi aquilo que, enfim, é possível fazer ao ministro da Saúde ou, enfim, aos outros ministros, e podemos pensar em todo o governo. A questão política tem a ver com as decisões dos quadros intermédios, dos dirigentes intermédios, por exemplo, naquilo que diz respeito à preparação de um plano outono-inverno. Mas não é a ministra da Saúde que prepara o plano outono-inverno. É uma questão técnica, não é uma questão política.
E aí houve várias falhas?
Aconteceu, eu acho que não houve um plano de outono-inverno capaz, e andámos a dizer isso durante meses,
e então,
nós andávamos
como é que
a dizer isso no verão, não é?
E então como é que o senhor olha, qual é a informação que tem, ou melhor, se quiser, se for mais essa a realidade, qual é a percepção que tem de como está a decorrer o plano de vacinação?
O plano de vacinação é difícil e apesar de se dizer e as pessoas perceberem que enfim, terem a parte visível é de correr muito bem e eu não estou assim tão tranquilo que esteja a correr assim tão bem. Nós, esta primeira fase do plano de vacinação, digamos que é a mais importante, não só porque é a primeira, e portanto o primeiro milhão de doentes é muito importante, mas também porque são os doentes mais doentes, são os doentes mais vulneráveis, quer pela idade, algumas vezes não é por serem doentes, mas enfim, pela idade, e depois porque temos doentes. Ora, nós estamos a demorar 3 meses, vamos ver se será isso assim, mas enfim, ainda estamos no último mês deste primeiro trimestre. Repasse, nós estamos a demorar 3 meses para vacinar 1 milhão de pessoas. Se nós demorarmos, continuarmos neste ritmo, bem sei que é por falta de vacinas, mas se nós continuarmos neste ritmo, repasse que demoraríamos 15 meses para triplicar o número de pessoas, 5 vezes estes 3 meses seriam, para vacinar 5 milhões, seriam 15 meses. É razoável vacinarmos, para vacinar 5 milhões, demorarmos 15 meses? Nós temos que triplicar a velocidade de vacinação. Este é um problema. Está relacionado, obviamente, com a escassez de vacinas. Mas, por exemplo, não é, enfim, correto, a meu ver, que estejamos, por exemplo, a não vacinar as pessoas de 66 a 79 anos. Não concordo. Há aqui um diferendozinho, eu posso explicar em poucas palavras, mas estas pessoas estão a ficar para trás e não há razão objetiva nenhuma para que fiquem para trás. Estamos a falar de pessoas com patologias, com aquelas 4 doenças elegíveis para a vacinação agora. Não é razoável. E por isso eu não concordo com as condutas, com aquilo que tem sido a orientação. Nem sequer é a orientação que está na norma. A norma da Direção-Geral é bem explícita a dizer que a vacina da AstraZeneca é adequada para pessoas com menos de 65 anos, ou 65 e menos anos, mas diz no ponto imediatamente a seguir: não devem, não podem ser deixados para trás, ou não pode adiar-se a vacinação, se não houver outra vacina. Ora, não havendo outra vacina, as pessoas com mais de 65 anos têm que ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca. E hoje, à luz do conhecimento que hoje existe, que é diferente do conhecimento disponível na altura em que foi aprovada a vacina da AstraZeneca, 29 de janeiro, repare-se que não há nenhum problema em usar a vacina da AstraZeneca em pessoas com mais de 65 anos.
Certo. É verdade que essa também é outra
Isso é um
característica
pormenor.
deste ano, é que aquilo que sabemos hoje, amanhã, pode ser diferente, ou pode ser
Seguramente.
complementado, ou pode ser contraditado. Certo é que hoje faz um ano em que foram declarados em Portugal casos oficiais de Covid-19. A verdade é que a pandemia só foi declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março. Renata Benavente, como é que a senhora, do seu ponto de observação, com quem fomos falando regularmente ao longo deste ano, avalia o trabalho da Ministra da Saúde?
Bom, no que diz respeito aqui às questões que se prendem com a intervenção ao nível da saúde psicológica, das respostas que têm sido criadas, destacar desde logo a criação desta linha de aconselhamento psicológico, como eu há pouco referia, na nossa perspectiva foi uma boa medida, que está a ter de facto aqui uma procura muito, muito grande. Portanto, é uma solução que, embora não resolva todos os problemas, está a dar resposta a algumas situações. Por outro lado, também aquilo que foi criado em termos dos serviços, ao nível de respostas de apoio também para profissionais de saúde. Foram criadas em muitas estruturas, não só de cuidados de saúde primários, mas também ao nível hospitalar, linhas de aconselhamento e de apoio psicológico para profissionais de saúde, que são dos grupos da nossa população que sabemos à partida que vão requerer aqui um cuidado especializado, que se irá também prolongar de tempo. Aliás, espera-se até que surjam algumas situações mais complexas de perturbação de stress pós-traumático nestas pessoas, portanto, nos profissionais da chamada linha da frente. Dizer, no entanto, que, e na nossa perspectiva, as respostas que estão implementadas ao nível dos serviços, como eu também há pouco destacava, são manifestamente insuficientes para as necessidades da nossa população e para as necessidades que irão surgir no futuro. E, portanto, também, por outro lado, destacar que há aqui uma perspectiva na nossa, no nosso ponto de vista de que é importante apostar aqui na prevenção, não é? Não só na recuperação das pessoas que possam eventualmente manifestar sinais ou sintomatologia mais grave, mas prevenir o aparecimento destas alterações e a cristalização destas dificuldades, porque sabemos também, e há evidência científica robusta nessa matéria, que o atraso, não é, na prestação de cuidados e na atuação preventiva traz custos acrescidos e dificulta depois o processo de recuperação e de bem-estar das pessoas. Dizer também que esta nossa preocupação relativamente à saúde psicológica e ao bem-estar se prende com o facto de ser também conhecido que esta dimensão é essencial para a saúde de cada um de nós, não é? Portanto, não podemos desvincular a saúde desta componente, da saúde psicológica, e que o bem-estar e a saúde psicológica têm impactos em todas as dimensões da nossa vida,
Não há
na nossa
dúvidas.
atividade profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida social e, portanto, acaba por ter efeitos a vários níveis,
E
até
este
também
ano
da
de
nossa sociedade.
confinamento e de pandemia veio a pôr-nos isso em cima da mesa de forma bem clara e explícita. Vamos ouvir os primeiros ouvintes, já não é cedo, é verdade. Jerónimo Fernandes está connosco no Porto. Bom dia para si, Jerónimo.
Bom dia, obrigado. Eu penso que o programa, a pergunta concreta que colocou é como avalia o trabalho da ministra Marta Temido?
Sem dúvida.
Ora bem, avalio negativamente. Não sou só eu a avaliá-lo, mas são muitos profissionais de saúde, eu também sou profissional de saúde, sou médico, e mesmo na área política da senhora ministra. Quero lembrar que o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, também colega, o Dr. Correia de Campos e Constantino Sacalarides, pronunciaram-se acerca das fracas opções e da incapacidade de gestão em algumas das fases deste último ano com a pandemia. Bom, é óbvio que desde o início isto era uma situação de difícil controle, de imprevisível evolução e que todos estavam perante uma situação nova. No entanto, a personalidade e até as características de apresentação pública e o discurso da senhora ministra não ajudaram nada no evoluir da gestão ao nível superior político do Ministério da Saúde. Ela é muito assertiva, bastante convencida quando fala, é também autoritária, é fácil de ver, é ríspida por vezes ao falar, e todas essas características que poderiam ser positivas num evento agudo e de rápida resolução foram realmente prejudiciais com o desenrolar desta situação, como foi óbvio de verificar. Sendo certo que não só ela, mas também alguns dos organismos dependentes da gestão dela, nomeadamente ao nível da Direção-Geral de Saúde, pois afirmavam com convicção uma coisa, quando depois, passado umas semanas ou um mês, afirmavam exatamente o contrário, criando normas e legislando exatamente no sentido inverso. Ora bem, isto em termos de passagem para a opinião pública é do pior que pode acontecer em momentos de instabilidade e de incerteza, que foi o que aconteceu. A confiança foi bastante quebrada e é o valor essencial em momentos de crise. E realmente a senhora ministra Marta Temido não tem as características nem para gerir em tempos normais, muito menos em tempos de crise. Mas eu não estou aqui para acentuar a crítica, mas é esse o mote do programa, mas para tentar ir um pouco mais à frente e uma ou duas questões que até já foram colocadas. Quais as soluções e que aprendizagem fizemos disto? Ora bem, as soluções não passam pelos profissionais de saúde. As soluções passam pelos mecanismos de gestão, pelos gestores e pela capacidade do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, como sendo a forma integrada ou o modelo integrado do setor público, privado e social, ser capaz de gerir a informação de um modo adequado e em tempo real e em tempo útil. É por demais evidente que mesmo agora há um descalabro, quer dizer, há um descalabro na gestão das listas, das prioridades que os colegas da saúde pública têm que fazer com os seus doentes, porque os serviços não estão devidamente equipados do ponto de vista informático, portanto, eles tiveram que andar a catar nas listas, às vezes feitas à mão.
Aliás, a complementar aquilo que nos está a dizer, Jerónimo, permita-me interrompê-lo, espero que não se sinta incomodado com isso.
Claro,
no nosso debate digital há muitas pessoas que referem essa ideia que o Jerónimo está aqui a dizer de viva voz. Por exemplo, Ana Portela diz: pessoas com patologias graves e confirmadas na fase 1 estão a ficar para trás. Ela diz que conhece pessoas já vacinadas, indicadas pelos respectivos médicos de família, que já foram vacinadas, mas sem terem qualquer critério de prioridade. É uma situação de nítida injustiça e de cunha que aumenta a ansiedade dos que vão ficando para trás face aos vacinados sem fatores de prioridade. Claro que, possivelmente, reforço a palavra, esta não será a imagem generalizada daquilo que está a acontecer, serão possivelmente exceções, mas, no entanto, transmitem alguma desorganização. Faça favor de continuar, Jerónimo.
Sim, sem dúvida. Mas eu queria sublinhar exatamente esse comentário que fez, vindo de um ouvinte ou uma paciente ou o que seja. Quer dizer, é que para além das cunhas e da corrupção que acontece e que é quase endémica na nossa sociedade, esses casos acontecem também, eu tenho a certeza absoluta, por conhecimento de facto, é que acontece que os colegas da saúde pública, quem está a gerir as unidades e no diálogo permanente em quem é que vai ser vacinado, quem é que espera, quem é que fica numa primeira fase e quem é que no dia seguinte vai realmente ser aplicada em a vacina, isto é que são as coisas concretas da gestão. Por vezes não têm a lista de prioridades organizada por incapacidade de gestão a nível próximo dos pacientes, e então acontecem ultrapassagens da lista de prioridades, não só pelas cunhas que essa senhora apontou, e muito bem, e pelos casos de corrupção, e dos amigos, e dos autarcas, e dessa história toda que vem para a comunicação social, e nós sabemos, e muito bem, mas é também pelo descontrole e pelo descalabro que de facto acontece na gestão de proximidade com o doente em concreto. Este é um aspecto determinante que o plano de vacinação não vai conseguir superar. Mas queria-me focar num outro aspecto também de caráter macro e que é calamitoso. É calamitoso que neste momento a lista de doentes, de doenças que já foi focado, aliás, aí por um não me lembro do nome de quem está aí a ajudar.
Rui Nogueira e Renata Benevento.
Exatamente. Doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, cirurgias, doentes renais, doentes diabéticos, esses doentes estão a ser deixados para trás, não é feito o diagnóstico, não é feita a orientação para a consulta de especialidade, não é feito o tratamento posterior, não são feitas consultas diferenciadas e não são feitas cirurgias. Porquê? Não é pelos doentes, não é pelos médicos que estão junto desses doentes e não é pelos pacientes que estão a ser prejudicados. É por incapacidade pura e dura do Ministério da Saúde que não soube até hoje, em tempo adequado, fazer a contratualização desses serviços, reorganizar os serviços dentro do serviço público e fazer a respectiva reorientação desses doentes, quer em termos de consulta, quer em termos de diagnóstico, quer em termos de meios complementares de diagnóstico e tratamentos subsequentes, foi incapaz de o fazer até hoje. Vamos sofrer as consequências, todos nós, mas sobretudo os doentes.
Obrigado, Jerónimo.
Não diagnosticados nem tratados.
Vamos dar a oportunidade agora a Manuel Silveiro, que liga de Ourém. É assim, Manuel? Bom dia.
Estou à escuta. Bom dia, sou jornalista e ouvintes.
Bom dia.
De facto, eu pensei em intervir neste programa para dizer algo sobre o meu historial, não sobre o meu historial nos serviços de saúde do Estado, mas sobre a pergunta que está em questão sobre a Ministra da Saúde quanto à sua eficiência ou não, mais sobre...
E então, qual é a sua resposta?
Na crise pandémica. A Sra. Ministra da Saúde é a pior ministra que nós temos desde que temos o Serviço Nacional de Saúde implementado. E passo a explicar porquê. A Sra. Ministra da Saúde é óbvio que sozinha não é a culpada e responsável por ser uma má ministra. Ela é a principal responsável pelas mortes excessivas que tivemos e continuamos a ter, não só pela COVID, pela doença do coronavírus, a dita Covid, mas também por muitos milhares de doentes que morreram por não terem sido tratados no Serviço Nacional de Saúde, em consequência da prioridade que ela estabeleceu para os doentes da Covid. A Sra. Ministra da Saúde, em janeiro e fevereiro do ano 2020 passado, quando tínhamos já o vírus na Europa, passou o tempo em Assembleia da República, não só ela, mas ela, essencialmente ela, em ligação com a senhora Catarina do Bloco de Esquerda, para linear a atividade e procedimentos da política de saúde no Ministério, sob orientação do seu Ministério, não recorrendo ao setor privado. Ela pensou e continua a pensar que, sendo Ministra da Saúde, ela é só Ministra para os serviços do Estado. Esquece-se que é Ministra para os portugueses, de todos, quer eles acorram ao Serviço Nacional de Saúde, que são os serviços do Estado, quer acorram aos serviços privados, alguns que, na parte de elementos auxiliares e diagnósticos, têm
obrigado, contato. Manuel. Fica claro o seu pensamento. Vamos ouvir outro, de José Mendes, a falar de Carnaxide. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu creio que esta foi a primeira grande entrevista dada pela Ministra da Saúde, Marta Temido. Creio que é isso. Ela deu, às vezes, fez pequenas intervenções, mas grande entrevista foi a primeira. Eu estou de acordo genericamente com o que foi dito anteriormente, nomeadamente que Marta Temido não tem o perfil psicológico indicado para uma situação pandémica desta natureza, onde à partida há um grau de desconhecimento muito elevado. A atitude ríspida, muitas vezes, por ela, pelo menos passava essa mensagem, não é de facto a mais indicada. Por outro lado, aquilo que agora se vê nesta entrevista, e aliás à semelhança de outros atores políticos importantes, é que agora passa, enquanto na questão do Natal e até já anteriormente, o que é que acontece? Houve uma atitude muito permissiva, com resultados que todos sabemos que houve uma série de pessoas, centenas de pessoas, que terão morrido por falta de assistência, porque o sistema entrou em ruptura, nomeadamente nos cuidados intensivos. E agora passa-se exatamente para o polo oposto. Claro que o Presidente da República passou também uma mensagem errada ao longo do tempo. E agora todos corrigem, digamos, colocando-se em contraponto às posições anteriores. Ora, eu penso que a posição por ela tomada não tem consistência. Porque os erros cometidos anteriormente não a credibilizam, e aliás, nem aos outros atores políticos interessantes. O que vai ficar... E também já foi referido aí, quando se olhar com distanciamento para esta pandemia, nomeadamente neste ano, é que é as consequências relativamente às situações de outras doenças que ficaram para trás. Por exemplo, o que se pede à Ministra da Saúde, esta ou qualquer outra, é uma intervenção na área da gestão. Ela, não é ela que vai tratar os doentes, ela nem sequer é médica. É na parte da gestão. Veja a forma como as vacinas foram inicialmente... deram origem a uma confusão tremenda. Neste momento, eu pelo menos continuo sem saber, e leio jornais com muita atenção, qual é o critério relativamente aos doentes que têm mais de 55 anos e que tem fatores de risco, qual é, digamos, a ordem, qual é a prioridade?
Uhum.
É primeiro um doente cardíaco, um doente renal, um doente com problema respiratório, um doente oncológico, ninguém sabe.
José, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Estamos praticamente no final do programa. São os nossos convidados hoje e agradeço uma vez mais a amabilidade em estarem com os ouvintes da Antena 1. Rui Nogueira, médico, que foi durante este ano, praticamente na sua totalidade, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, agora já não exerce este cargo. Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Renata, voltava a tentar ouvi-la sobre esta questão que, de facto, tem sido muito recorrente nos últimos dias aqui no programa, quer nas intervenções de viva voz dos ouvintes, quer naquilo que escrevem quem está connosco através do Facebook, que tem a ver com uma certa ideia de desespero, de ansiedade, de inquietação provocada pelo desejo natural de ser vacinado. Este é também um fator que aumenta o stress na população.
Sim, as pessoas estão de facto já aqui com algum nível de cansaço, não é? Chamada fadiga pandémica, face a este contexto que temos vivido e nesta fase na expectativa de poderem ser incluídos neste processo de vacinação e, portanto, esta incerteza relativamente também aos tempos em que isto irá ocorrer, porque não há ainda previsão, já foi aqui referido, não é? Há estes constrangimentos associados à disponibilização das vacinas e, portanto, não há esse caráter de previsibilidade naquilo que vai acontecer em termos da vacinação de cada pessoa e, portanto, esta imprevisibilidade e a falta de controle que está associada a essa situação gera realmente aqui um fator de stress acrescido e, portanto, muitas pessoas estão a sentir isto, não é? Nesta fase em que se aproxima, de facto, um fim a este contexto mais crítico, não se sabe exatamente quando é que esse desfecho e esse fim vai acontecer e, portanto, isto aumenta os níveis de ansiedade e pode causar muita perturbação em muitas pessoas, sobretudo naquelas que têm vivido também estas circunstâncias deste último ano de uma forma mais intensa. Portanto, é muito natural um agravamento de alterações desta natureza.
Dr. Rui Nogueira, há também depois, por aquilo que ficou patente nas intervenções que escutamos, muitas dúvidas relativamente aos critérios de quem é prioritário na vacinação ou não. Essa parece ser uma realidade, o que, imagino, deve merecer uma clarificação constante. E isso não está a acontecer. É algo que concorda?
Concordo que há uma grande preocupação de todos nós em pôr em prática os critérios que foram definidos, mas não está assim tão ambíguo como às vezes possa dizer ou pensar. O que está escrito, está escrito. A questão é depois concretizar. Mesmo aquilo que está escrito, enfim, aqui e acolá poder-se-ia pensar em fazer diferente. Mas são pormenores mais difíceis de explicar aqui, enfim, de pormenores técnicos. Repare-se, quando falamos em pessoas dos 50 aos 79 anos, sabemos quem são. Quer estejam inscritos no Serviço Nacional de Saúde, quer não estejam. Quem não está inscrito no Serviço Nacional de Saúde e tem uma daquelas quatro doenças graves para Covid e que mereceram a atenção de prioridade, estamos a falar em 400 mil pessoas, menos de 500 mil de pessoas aqui englobadas. Quando estamos a falar destas pessoas, destes cidadãos, 50 a 79 anos, que estejam inscritos no Serviço Nacional de Saúde, quer não, repare-se bem, isto também está explícito. E também está explícito como é que se faz a prescrição, onde nós prescrevemos os outros medicamentos, não tem nada de mais. Quem não é utente, doente do Serviço Nacional de Saúde, enfim, o seu médico pode prescrever como prescreve outro medicamento para ser incluído nas listagens. Agora, onde há falha, e é uma surpresa para mim ter havido esta falha, foi, e aqui também é uma falha de gestão, é ver as listagens postas no servidor, enfim, para serem consultadas, antes de serem validadas pelos médicos. Eu acho que isto não é, além de ser uma falta de respeito para as pessoas, é também uma falta de respeito para os profissionais. Não há razão nenhuma, não se compreende como é que abrir uma plataforma para consulta, ver se está ou não está inscrito, antes dos profissionais validarem as listagens. Não foram os médicos de família que fizeram as listas. Atenção, não são os médicos de família. Houve um ouvinte que dizia que era depois alvo das cunhas e que põem os amigos. Não, não, nós não temos nada com a construção das listas. Aquilo que nós deveríamos ter feito e não tivemos oportunidade de fazer, ou quando nos chegaram já era tarde, não é? Porque já estavam a ser convocadas as pessoas, já tinham que ser, já estavam disponibilizadas as listagens, era saber se há ou não há insuficiência cardíaca, se há ou não há doença coronária, se há ou não há aquelas indicações daquelas doenças nestas pessoas. E repare-se que são 400 mil pessoas. 400 mil pessoas são menos de 100 pessoas, menos de 100 doentes por cada médico de família. Não é assim uma tarefa ciclópica, não era assim uma tarefa muito difícil. Cada um dos médicos de família fazer, em média, cada um tem 80 destes doentes. 80, estamos a falar em 80 dos 1.600 ou 700 que cada um tem. Uhum. E, portanto, esta tarefa não foi feita. Agora, há aqui também uma outra circunstância de termos atrasado, digamos assim, para além daquilo que é a falta de vacinas, termos atrasado o plano de vacinação. É que, em relação ao programa, ao plano feito inicialmente, foram depois incluídas, e eu julgo que bem, 670 mil pessoas que têm mais de 80 anos. E, portanto, e começámos, qual é o critério? Começar por ordem decrescente de idade. Começámos aos 102 anos, na minha unidade, começámos aos 102 anos, para baixo.
Aos 102?
102, uhum. 102, o doente mais velho que nós vacinámos tinha 102, tem 102 anos. Ou seja, começámos daí para baixo a vacinar. E ainda vamos nos 80 e tal anos. Claro que, entretanto, começámos a vacinar as outras pessoas com as patologias, enfim, com menos de 80 anos e com aquelas patologias. E começámos para baixo aonde? Nos 65 anos. E aqui é que está mal. Nós estamos a vacinar 79, 78, 77. Enfim, com certeza que vai ser corrigido isto. E isto é, para mim, um erro de planificação. Não é razoável estarmos a fazer esta divisão assim. Muito embora nós saibamos que estamos a tratar, a fazer aqui a vacinação de 1 milhão de pessoas. Agora, repare-se, quer dizer, se com 1 milhão de pessoas já é este desacerto, o que falta com os outros 6 milhões que ainda temos que vacinar, não é? E que temos de ser céleres. Mas estes são os dados iniciais e é o plano inicial, enfim, com os zigos e os zagos que, entretanto, foi preciso fazer no plano. Eu acho que, mais uma vez, nós estivemos assim muito bem em termos de gestão de plano e de planificação e de centros de vacinação. Enfim, eu também sou crítico em relação à criação dos centros de vacinação para esta fase, para vacinar 70 mil, 1 milhão de pessoas, menos, porque não vamos ter possibilidades de vacinar todas estas pessoas num trimestre. Isto repare-se, nós vacinamos 1,5 milhão de pessoas para a gripe, 1,5 milhão de pessoas, e agora estamos a criar centros especiais de vacinação para vacinar 1 milhão. Bem, sei que os centros vão ser necessários depois, quando pensarmos em vacinar os outros 5 milhões de pessoas, ou 6 milhões de pessoas, certo, ou 7 milhões de pessoas. É verdade que sim. E é verdade que aí sim tem que ser de uma forma muito,
Rui Nogueira,
muito agilizada.
Muito obrigado pela sua colaboração. Agradeço ter estado com a Antena 1 esta
obrigado.
Manhã. Agradeço igualmente,
hoje,
obviamente, a Renata Benavente, vice-presidente
obrigada.
Da Ordem dos Psicólogos. Chegamos ao final do programa. Voltamos amanhã com outro assunto. Obrigado pela sua atenção. Até lá, então.
Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge, produção de Hilda Brito.